Queria falar sobre dois assuntos hoje, e um deles é amigo. E algo, né, amigo é uma coisa muito boa, né, que nós podemos ter nesse tempo de angústia, né, que estamos passando aqui, o tempo do nosso sofrimento, porque sabemos que em breve será o tempo da glória. E por meio desse sofrimento, nós temos também aprendido dele, aprendido do Senhor por meio do nosso sofrimento. E um dia vamos, quando estivermos na glória, vamos poder lembrar, né, desse tempo que nós estivemos aqui, aprendendo dele, em comunhão com ele, né, como foi várias vezes falada na reunião, e nós vamos poder lembrar dele. E esse hino, né, em ti, bom amigo, temos. E é interessante, né, porque o que é um amigo, né, para que serve, vamos dizer assim, um amigo? Um amigo nós temos enquanto estamos passando nesse tempo, né, que estamos aqui. E eu creio que amigo serve para várias coisas, né. Eu anotei aqui, um amigo serve para ter um ombro, né. Então, muitas vezes, nós estamos passando um tempo difícil na nossa vida, uma situação difícil que o Senhor permitiu que nós entrássemos, né, para ensino. E o amigo é aquele que dá um ombro para a gente, é aquele que pode fornecer um apoio. Muitas vezes ele não vai resolver o problema, mas ele vai ajudar a dar um apoio para que a gente continue andando. E eu creio que cada um de vocês tem esses amigos, tem esses, em algum momento da vida de vocês, tiveram esse ombro para poder continuar, né, na nossa vida. Segunda coisa que um amigo serve é para conselho, né? O amigo dá conselho. Por quê? Porque o amigo se preocupa com aquele que realmente ele ama, né? Nós estamos nas reuniões de leitura, a gente tem visto que o irmão deve se preocupar com o seu próximo. E ele tem capacidade em alguma coisa para ele poder ajudar o seu próximo. É, nós vemos que quando Caim matou Abel, o que Deus vai perguntar para ele, para Caim, Deus pergunta assim: onde está Abel, teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? E Caim não pôde responder. Não é? E muitas vezes, né, nós não conseguimos responder essa pergunta também: aonde está o nosso irmão? Caim matou o seu irmão e ele não quis mais saber do seu irmão. E, na verdade, não deveria ser isso, né, irmãos? Na verdade, né, nós estamos estudando a respeito de disciplina, né, foi trazido esse assunto, a respeito de comunhão também. E eu penso, né, só um ponto que eu queria ter trazido na reunião e não trouxe, mas eu creio que seja interessante nesse assunto de amigo aqui. Quando houve o pecado e o homem cai, e Deus faz talvez a maior disciplina que tem havido, né, na humanidade, Deus pegou o homem, expulsou, vamos chamar assim, do Jardim do Éden, colocou ele fora do Jardim do Éden, fora daquela bênção que ele tinha construído para o homem. E nós podemos pensar assim: Que coisa dura, né, que Deus fez. Mas antes de Deus expulsar o homem, Deus já tinha uma promessa. Deus já tinha uma semente que iria nascer, e essa semente ia fazer com que esse homem voltasse para Deus numa posição muito mais excelente daquela que ele tinha sido expulso do Jardim do Éden. Então o homem saiu do Jardim do Éden como um pecador, E depois, Deus, assim que Adão e Eva saem do jardim, Deus, por assim dizer, saiu atrás dele. Saiu atrás dele porque ele já tinha uma semente, uma promessa que nós vemos lá em Gênesis, né? Talvez pudéssemos ler lá Gênesis 3. Ele pergunta no versículo 11. Gênesis 3, 11. Ele pergunta, e disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Daí no versículo 15, falando da serpente, porém inimizade entre ti e a tua semente e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus, por assim dizer, expulsa Adão e Eva para que Deus pudesse trazê-los à comunhão numa condição muito mais excelente daquela na qual ele havia sido, Adão e Eva haviam sido colocados. E muitas vezes, irmãos, às vezes na disciplina, né? O Lineu falou de disciplina de filhos também. Nessa disciplina de filhos, o filho ele acaba voltando para o pai de uma maneira melhor do que aquela em que ele foi disciplinado. Então, disciplina, na verdade, o Douglas falou também, que Deus ama e o que disciplina. Ele nos disciplina porque ele nos ama. Então, isso é uma coisa muito importante. E isso, eu creio que também faz parte, né, desse conselho que nós podemos ter com o nosso amigo também, né? Uma outra coisa que o amigo pode ter é segredos. Segredos, né? Muitas vezes, né? Essa é uma pregação para jovens, né? E muitas vezes os jovens, vocês jovens, e talvez nós menos jovens também, nós temos segredos. Segredos que nós compartilhamos com aquele com quem nós confiamos. Temos segredos, né, entre as irmãs, as jovens, né, e elas compartilham aquilo com aquela pessoa com quem ela tem confiança. Porque é um segredo entre elas duas, por exemplo, e elas não querem que ninguém fique sabendo disso, a não ser elas duas. E também os meninos, né, os jovens também têm isso, nós também temos isso, né? Então, essa amizade, né, eu acho que o ponto maior da amizade é esse segredo. E uma coisa que eu gostaria de falar, né, para animar os jovens, né, que têm mais, eu creio que, segredos do que os mais velhos, vamos dizer assim, a que eles tenham segredos não só com os seus amigos, mas principalmente que eles tenham segredos com o Senhor. Segredos com o Senhor. Por quê? Porque tem um versículo que fala, né, no Salmo 25, versículo 14, que fala assim, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará ou dará a conhecer a sua aliança. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes dará a conhecer a sua aliança. Deus quer compartilhar segredos conosco, irmãos. E segredo é uma coisa que ela é preciosa para aqueles dois que estão nesse segredo. Eu lembro que quando a Vika não está aqui, né? Mas eu lembro que quando a gente começou a namorar, já faz bastante tempo, eu poderia até dizer que foi no milênio passado que nós começamos a namorar, uma das primeiras conversas que nós tivemos assim, é que tudo aquilo que, que ela me desse, né, aqueles eu te amo, assim, escrito, né, um papelzinho ali de algum lugar, enfim, né, e alguma coisa que eu desse para ela, a gente não compartilhasse isso com ninguém. Por quê? Porque isso era uma coisa nossa, minha e dela. Não interessava para as amigas dela e não interessava para os meus amigos. Por quê? Porque se ela falasse para uma amiga dela, o que que a amiga dela ia falar assim? Só isso? Não é? E isso o que que ia fazer? Ia fazer com que ela olhasse e pensasse, realmente, né? Eu pensei que... Então isso tirava o valor daquilo, daquele segredo que a gente tinha. E eu também, né, em relação, né, aos meus amigos. Então a gente tinha muitos segredos, não é? Segredos entre eu e ela, que era coisa nossa, e acabou, não é? E, irmãos, nós temos um noivo. Nós temos um noivo que quer compartilhar segredos com a gente. E ele quer, e ele está muito querendo fazer isso. Ele já fez a primeira coisa que Deus, a declaração que Deus fez, foi esse versículo que nós lemos em Gênesis. Ele falou assim: eu tenho um segredo. Eu fiz toda a criação, mas eu guardei um segredo aqui. Aliás, ele guardou vários segredos. A própria igreja, o próprio o Cristo era um mistério que foi só revelado, né, um segredo revelado ao apóstolo Paulo. O Senhor guardou isso até o dia que ele quis revelar. Então, em Gênesis, quando houve essa grande disciplina, né, se pudermos chamar assim, do homem sendo colocado para fora, Deus colocou o homem para fora pensando na volta dele. Pensando na volta dele, não aquele homem criado, mas aquele homem resgatado. E o homem resgatado, ele tem muito mais conhecimento de Deus do que o homem criado. E não somente isso, mas o próprio Deus, ele tem muito mais fruto de um homem resgatado do que ele tem de um homem criado apenas. Né? Adão era inocente e ele vivia na sua inocência, né? Naquela pureza, né? Não conhecia bem e mal, não conseguia escolher uma coisa em outra porque ele não sabia, não é? Até que ele cai e agora Deus então vai atrás dele para trazê-lo de volta. Né? E, então, muito importante isso, né? Irmãos, jovens, né? E talvez todos nós, esse segredo com o Senhor. E foi falado aqui várias vezes a respeito de comunhão. E nós só entendemos o segredo do Senhor se nós andarmos em comunhão com Ele. Não é? E eu queria ver aqui duas pessoas que andaram com o Senhor e eles foram chamados de amigos de Deus. Um deles é Abraão, Gênesis capítulo 18, versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda. Da tenda. No calor do dia. E disse, versículo 17, e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Né? Ocultarei eu a Abraão o que faço? E aí em 2 Crônicas, capítulo 20, de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Aqui o rei Josafá estava numa situação de invasão, e ele fala uma coisa aqui, versículo 7, 2 Crônicas 27. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante de teu povo Israel e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. Teu amigo. E lembra que quando eu li a respeito do versículo, eu falei, a tenda. A tenda. A tenda de Abraão, irmãos, era algo que mostrava que ele era um peregrino. A tenda mostrava que ele era um peregrino. E o peregrino era amigo. Então, muito importante, irmãos, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Peregrinos. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos peregrinos nessa terra. Não é? Grande diferença. Estar e andar como peregrino. Abraão era amigo de Deus. Peregrino, ele tinha uma tenda. Ele sabia que o lugar dele não era aqui. Isso é muito importante, jovens, né? Saber que, embora que vocês estão, né, na vida, estudando, e vocês têm que pensar amanhã no que vocês vão fazer e etc. Mas, mesmo assim, tenham um andar peregrino nessa terra. Isso é muito importante. Muito importante. O outro amigo de Deus, Moisés. Moisés, em Êxodo, versículo, capítulo 33 de Êxodo, versículo 7. Moisés 33, 7. Ou melhor, Êxodo, né? 36, 7, falar de Moisés. Tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial. Marque isso. Tomou a tenda para si, estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Versículo 9. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se-lhe à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Moisés falava com o Senhor face a face. E uma coisa que eu não sabia, e o nosso irmão Dave, uma vez em Ipuã, ele me ensinou, que Arão, ele tinha acesso, o sumo sacerdote, né, Arão, enquanto sumo vivo, né, ele tinha acesso ao Santo dos Santos uma vez por ano e não sem sangue. Uma vez por ano e não sem sangue. E Moisés tinha acesso à hora que ele quisesse. Ele tinha sempre acesso a Deus. Não é? Então, interessante isso, né? Porque eu estava pensando assim, a ordem arônica, né, a ordem do sacerdócio, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, assim. A lei dava acesso ao Santo dos Santos uma vez só por ano, não sem sangue. A comunhão dava acesso 24 horas por dia que Moisés podia entrar na presença do Senhor. Então, nós, irmãos, nós temos acesso 24 horas por dia, o sangue já foi derramado, o véu já foi rasgado, não é? Então, nós podemos ter esse acesso, nós podemos entrar e Deus pode sair também para ter comunhão conosco. Então, esses dois homens, né, que eles foram, então, considerados como amigos. E, com relação a Moisés, ele estendeu para si a tenda da congregação fora do arraial. Da mesma forma que Abraão, ele tinha a tenda, Moisés aqui também saiu e estendeu o arraial e foi ter comunhão com o Senhor. Então isso é muito importante, irmãos, isso é algo pessoal, isso é algo pessoal. Existem segredos, né, que o Senhor nos revela, que são públicos, por exemplo, né, da semente. O segredo da semente é um segredo que Deus revelou, ele é público. O segredo do Cristo, que é o Senhor Jesus e o seu corpo, né, o Cristo, é hoje um segredo público. Não é? Existem outros segredos públicos, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra. Destruição de Sodoma e Gomorra foi um segredo que Deus deu para Abraão naquele momento que ele estava na tenda, né, e o Senhor chegou ali, o chamou de amigo de Deus. Eu esconderei de Abraão aquilo que hei de fazer? Não, né? Amigo de Deus, Deus falou para ele e aconteceu ali em Sodoma. Tornou-se público, né? Outra coisa, Moisés, o desenho do tabernáculo. O desenho do tabernáculo, Moisés recebeu ele sozinho, ele mesmo, lá em cima do monte, não é? Deus mostrou para ele, Moisés desce e as pessoas fizeram de acordo, né, com aquele desenho. E outro segredo, a igreja também, né? Agora, embora que haja esses segredos públicos, né, como eu falei, existem segredos que são particulares. E esses segredos, né, que são particulares, são como aquela pedra branca que nós vamos receber um dia. Porque existem coisas, irmãos, na nossa vida que só eu e o Senhor sabem. E essas coisas não serão reveladas. Alguns segredos vão ser revelados e nós todos vamos regozijar desses segredos que Deus vai revelar. Está revelando, né? Nós já temos isso e teremos ainda em glória mais coisas reveladas, e nós vamos ver o próprio tribunal de Cristo, né, vai ser uma grande revelação individual de tudo aquilo, né, que nós tivemos, esses momentos que nós tivemos com o Senhor, né? Então é muito importante isso, né, irmãos, a gente ter essa criar esses segredos, né, com o Senhor. E eu queria falar alguma coisa também de como que talvez a gente pudesse ter esses segredos com o Senhor. Primeira coisa que a gente já viu é um andar peregrino, um andar santo, não é? Eu andar de uma forma santa para o Senhor, né? Foi falado em Brasília que existem duas coisas, né? Existe aquilo que diz respeito a nós andarmos de uma maneira justa e nós andarmos de uma maneira santa também. E essas coisas, elas são diferentes, né? Porque o que Deus exige, né, o que Deus gostaria que nós andássemos, é que nós andássemos em santidade. Sede santos, porque eu sou santo, e vos separei dos povos para serdes meu. É isso que Deus quer de nós, que nós andemos diante dele em santidade. E diante dos homens, nós devemos andar em justiça. Deus nunca pediu para nós andarmos, vamos dizer assim, sermos justos diante de Deus. Sejais justos porque eu sou justo. Não, nós somos injustos, eu sou injusto. Não é? Então, a justiça tem a ver com os homens e a santidade tem a ver com Deus. Então, nós devemos andar separados do mundo, como Abraão, com a sua tenda, separado em santidade. E somos injustos? Somos. Mas à medida em que nós vamos andando nessa separação, Deus vai nos mostrando e nós vamos vendo e nós vamos abandonando aquilo que fica para trás. Não é? E nós só deixamos para trás aquilo que fica para trás se nós estivermos andando para frente. Não é? Se nós estivermos parados, nós não estamos deixando nada para trás, está tudo no mesmo lugar. Então, para deixar para trás, tem que andar para frente. E uma maneira de a gente ouvir o segredo que Deus quer compartilhar com a gente. Né? Eu queria abrir em Cantares agora, capítulo 2. Cantares, capítulo 2, versículo 10. Eu vou ler o versículo 10 e vou ler o versículo 13. Eles basicamente falam a mesma frase que o Senhor fala para a sua noiva, a sua amada aqui, né? No caso, era Salomão, né? E a sua amada aqui. Fala assim no versículo 10. O meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Levanta-te e vem. Versículo 13. Versículo 13 fala assim, no final, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Irmãos, nós precisamos levantar da onde nós estamos assentados e ir a Ele. Levanta-te e vem. Muitas vezes acontece que nós não ouvimos o que o Senhor, o segredo do Senhor, né? Vamos dizer assim, por quê? Porque nós não levantamos e não vamos, né? Precisamos levantar e ir. E no capítulo 5 de Cantares, versículo 4, fala assim, eu dormia, mas o meu coração velava, ela falando, né? Eis a voz do meu amado, que estava batendo, abre-me, irmã minha, amiga minha, ele chamando ela várias vezes de amiga, amiga, amiga. Pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Versículo 5, olha a resposta dela. Já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Versículo 6. Acho que eu anotei errado aqui, perdão. E quando fala assim, abri meu coração, qual que é, alemão? Eu abri meu coração, mas o amado tinha se retirado. 6, né? Então tá certo aqui. Então, versículo 6 agora. Eu abri ao meu amado, mas o meu amado já se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falava. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Por quê? Porque ela não teve, ela não se levantou e não foi. Irmão, se a gente se levantar e for, o Senhor vai falar. Ele quer falar. Ele está ansioso para falar para a gente. Né? E nós devemos ir a Ele. Senhor, Samuel, fala que o teu servo ouve, não é? E então essa demora dela, né, acaba fazendo com que esse segredo, talvez, né, essa conversa não aconteceu, né? Então muito importante, né, irmãos, né? O que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos aqui aprendendo do Senhor, né? Sendo disciplinados. Em alguma medida, cada um de nós aqui está sendo disciplinado, né? Está sendo ensinado a conhecer o Senhor. Eu fico impressionado com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi aquele irmão em Cristo que foi arrebatado ao terceiro céu e ele ouviu ali tudo o que dizia a respeito daquele segredo que Deus havia guardado, que era Cristo e a igreja, que um dia aquele homem, não é bom que o homem esteja só, Né? Olha Deus escrevendo um segredo ali, e a gente não, né, porque somos devagar, nós não levantamos, não seguimos. Deus escreveu lá, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. E era quem? Ele estava falando de Cristo, estava falando da igreja, estava falando da gente ali. Né? Logo no primeira conversa com Adão, a igreja estava ali junto. Então Deus quer falar, irmãos, essas coisas para a gente, não é? Então a gente deve buscar, ouvir, né, meditar na palavra de Deus, andar em separação desse mundo, não, sabe, como é que o pessoal fala que vai num spa fazer uma desintoxicação, né? A gente precisa fazer uma desintoxicação desse mundo, né? Porque ele está dentro da gente, intoxicando, e a gente não está desfrutando daquilo para o que fomos salvos, não é? E depois, uma coisa interessante de Cantares, está acabando o nosso tempo, eu fiz uma pesquisa quando a palavra amado é escrita é falada pela noiva. Então a palavra meu amado, ela é falada pela noiva em Cantares 21 vezes. A palavra meu amado em Cantares é falada 21 vezes. E a palavra meu amigo em Cantares é falada uma vez. Uma vez. Então, às vezes, irmãos, o Senhor é o nosso amado. Com certeza. Eu creio que todo mundo tem Ele como seu amado. A pergunta é: é Ele o nosso amigo? É Ele aquele com quem nós temos os nossos segredos, que vão ser essa pedra branca que nós vamos ter ali no céu? Né? Quantos segredos nós temos com o Senhor? Quanto mais andarmos com o Senhor, mais segredos nós vamos ter com Ele, por assim dizer. Não é? Então, interessante isso dessa questão, né? 21 vezes falando amados, uma vez só falando amigo. Nós precisamos ter o Senhor como nosso Senhor, nosso amado e como nosso amigo. Ó, que amigo tenho em Cristo. Ó, que amigo tenho. Ó, que Senhor, com certeza, mas nós precisamos tê-lo como nosso amigo. E só mais um versículo, em Isaías 41, versículo 8. Isaías 41, versículo 8. Aqui falando de duas pessoas e uma nação. Falando de Israel, falando de Jacó, falando de Abraão. E fala assim: mas tu, ó Israel, servo meu. Israel, servo meu. Tu, Jacó, a quem elegi? A quem elegi? Semente de Abraão, meu amigo. Então, que cada um de nós possa fazer, irmãos, uma introspecção e diante do Senhor e nos classificar, né? O que nós somos? Servos, eleitos ou amigos? Ou melhor dizendo, né? Que nós sejamos as três coisas, não apenas servo, não apenas eleito, mas que sejamos como Abraão aqui, amigo, que tenha essa comunhão com o Senhor. Não é? Muitas vezes a gente imagina assim, né? Eu imagino, né? Chegando, cada um de nós chegando no céu com o Senhor. Tudo aquilo, irmãos, que, né, os camelos, por assim dizer, vão ficar para trás. Né? Rebeca saiu lá de Mesopotâmia, o seu servo trazendo ela, aqueles camelos, aquela coisa incômoda, não é? Mas depois que ela viu Isaac, acabou, não tem mais camelos. Né? E muitas coisas que nós temos aqui, irmãos, né? Essas questões, né? Eu vou até falar assim, as questões da assembleia, as questões de disciplina, as questões de às vezes, o ensino, a doutrina, essas coisas, má doutrina, sair, apartar. Irmãos, isso vai acabar. Isso vai acabar. No céu não vai ter partimento do pão. Né? Não vai ter separação do mal, ver se vai entrar em comunhão, se não vai, tem que pôr por fora, por dentro. Não vai ter, a doutrina acabou. Vai ter o quê? O segredo com o Senhor, que é aquilo particular de cada um de nós, que é aquilo que nós estamos tendo aqui, formando isso aqui, e vai ter o segredo que é público. Então, as coisas públicas que o Senhor vai nos revelar. E nós vamos gozar das coisas públicas e nós vamos gozar das coisas individuais que vão continuar sendo nossas com Ele para sempre. Então, né, o que eu queria deixar para os jovens, né, de vocês guardarem um tempo, né, da vida corrida de vocês e tal, para vocês terem esse tempo para desfrutar de comunhão com o Senhor, aprender os seus segredos, compartilhar esses segredos com Ele, e isso vocês vão levar para a eternidade. Nós vamos gozar disso eternamente. Né? Que o Senhor possa, irmãos, porque seria muito bom que nós conhecêssemos bastante o Senhor já aqui embaixo, vamos dizer assim, enquanto aguardamos, né? Para que quando nós cheguemos no céu, o Senhor não seja uma pessoa estranha, né? Ah, tu que és o Senhor, né? Não, nós deveríamos chegar no céu, né? O ideal, talvez, né? Se a gente chegasse no céu, olhasse para o Senhor e falasse assim, oi. Oi. Tudo aquilo, né? Tudo aquilo que chegamos na presença dele, oi. Eu acho que isso seria todo aquele conhecimento, né, que a gente pode ter dele, chegamos lá. E ouvir, talvez, o oi dele. Né? Eu estou falando isso com, né, reverência. Obrigado, irmão. Falando com referência a isso, mas que fosse algo assim, não fosse algo estranho estar com o Senhor. Então, aprendêssemos o Senhor desde agora para poder chegar lá e vê-lo assim. Que o Senhor abençoe a sua palavra.